começar aí mais um call na sala do Sheraton, sobre a tela. A gente vai começar aqui com o Tomás Goulart, o seu economista-chefe, falando aqui sobre o seu mercenário. Vai passar aqui alguns slides. Pois eu e o Rodrigo Galindo, a gente vai falar sobre as posições de fundos, né? A gente acertou, a gente errou, a gente está posicionado para frente. Quem tiver perguntas, né, pode fazer. Quem estiver no Zoom, manda no chat. Quem tiver o nosso contato direto aqui pelo WhatsApp. Quem estiver pelo YouTube, pode escrever no YouTube, que a gente vai juntar tudo no final, e a gente responde. Então, vou passar aqui para o Tomás começar a apresentar.
Bom dia a todos. Vamos começar na parte internacional. Acho que o grande assunto que segue é quando que o Fed vai começar a cortar a taxa de juros e qual é a extensão desse ciclo de política monetária que está por se iniciar, né? Então, a gente tem a atividade econômica segue muito firme, o consumo americano muito firme, derivado de ganhos de incorporação de população à mão de obra, seja por conta de imigração, mercado de trabalho muito forte. Então, isso de alguma forma faz com que você mantenha um crescimento regular da atividade econômica nos Estados Unidos acima do que se considera como um potencial. E isso, de alguma forma, como nas próprias palavras do Waller, né, que hoje em dia a gente pode considerar que é o cara que melhor fala em termos de política monetária depois do Powell. Isso dá liberdade para o Banco Central americano aguardar um pouco. Então você fica nessa discussão, né? Você tem o Powell de alguma forma puxando para o início do corte em junho e o Waller falando que os dados econômicos permitem esperar mais um pouco e puxando para o processo de dois cortes de juros no ano. Mas, no final das contas, o determinante disso tudo vai ser o desenvolvimento dos dados econômicos. A gente vai ter que voltar a olhar os números de inflação, mas, prioritariamente, é saber como é que anda a velocidade de desaceleração do mercado de trabalho. Então, a gente tem aqui, vamos pensar o que é o PIB do primeiro tri, né? Terceiro tri, PIB cresceu 4,9%, quarto tri de 2023 cresceu 3,4%, consumo adicionando 2% e 2,20%. O Atlanta Fed, que é o Nowcast, acho que é o melhor Nowcast hoje em dia para olhar PIB americano, está dizendo para a gente que a perspectiva é de você ter um crescimento de 2,8% anualizado, com 2,2% de incorporação de consumo. Então, o consumo está três trimestres crescendo acima de 2%, então, adicionando bastante PIB, e o PIB está três trimestres aí crescendo de forma anualizada, ali em 3,5%, um pouco mais. Então, é uma atividade econômica que segue muito firme, e a gente tem que saber se isso vai desacelerar ou não. Melhor informação contemporânea com relação a isso é o comportamento do mercado de trabalho. A gente já. Como é que está o retail sales, né? O retail sales já tem 2 meses que está mostrando queda. Então, coisa no trimestral ainda em alta, mas na margem você já tem alguns sinais de que, né, as vendas de varejo estão um pouco mais fracas. Você vai olhar, a renda disponível, né, ajustada pela inflação. Também já tem 2 meses que ela está um pouco negativa. E aí, qual é a resposta de um consumo mais forte, mesmo com a renda disponível caindo? É um recuo da taxa de poupança. O estranho aqui é a taxa de poupança estar recuando nesse momento. Se você tem, de alguma forma, juros mais altos, você deveria começar a observar um aumento, na taxa de poupança. O que a gente acha que vai acontecer com a renda já em perspectiva de queda, essa tendência de vendas de varejo também vai cair. Isso daí vai levar a uma necessidade de um aumento na taxa de poupança, que vai gerar uma desaceleração da atividade econômica. Isso não aconteceu nos últimos 3 trimestres, só que a gente, olhando as informações preliminares, a gente imagina que esse é um processo que vai acontecer daqui para frente. É os investimentos, nem melhor nem pior, mais ou menos do zero a zero, é um fator adicional retirar PIB. É, você tem a parte de housing, acho que o housing hoje em dia está sendo mais importante para a inflação do que para a atividade econômica. Se você olhar para housing, ele vem adicionando PIB ali, a três. No terceiro tri adicionou, no quarto tri adicionou, e ao que tudo indica que o primeiro tri também vai adicionar bastante PIB. Então, a parte de housing está adicionando PIB, mas não é o fator gerador da dinâmica. E, de alguma forma, reagindo, talvez, o fechamento de juros a mercado, apesar do Fed não ter iniciado o processo de queda. Então, você tem algumas informações divergentes com relação à atividade econômica futura. O housing é um fator aí que, de alguma forma, vai te adicionar PIB no momento que ele não deveria. Então, acho que esse é um fator um pouco anômalo aí que está acontecendo na economia americana. O mercado de trabalho, que é a informação mais importante, a gente vai ter a divulgação na sexta-feira. O payroll está rodando por volta de 200 mil. Vários estudos recentes mostram que esse nível de 200 mil é o nível que mantém a taxa de desemprego estável. Tá? Então, se tem grande fluxo migratório que faz com que o natural do payroll seja mais ou menos nessa velocidade presente, vai importar, então, agora a gente começar a observar números de payroll ali abaixo desses 200 mil, volta de 100 mil, que vai mostrar que tem uma desaceleração no mercado de trabalho. Quando a gente pega a Beveridge Curve, que é o indicador que o Waller gosta bastante, ele ainda, na parte de job openings, ele ainda tem um espaço para recuar, sem gerar uma pressão de aumento de taxa de desemprego. Então, a gente tem que ficar bem de olho nesse dado de Choates, que saiu até ontem. Quando a gente olha o número de vagas em aberto para o desempregado, de alguma forma o ajuste está seguido, né? É importante destacar que, junto com o payroll, sai a pesquisa dos households, né? Vai te dar a taxa de desemprego e tudo mais. E a pesquisa do household está te dizendo que a atividade laboral está muito mais fraca do que a pesquisa do payroll. Então, você tem alguma divergência desses dois, eles saem concomitantes, então vai ser também importante de ser observada na sexta-feira. Quando a gente olha job seekers, o job opening, você está começando a subir, obviamente que está bem longe de patamares que geram preocupação. Quando a gente olha, a regra da Claudia San ali sobre indicador de recessão, né, que tem que subir a taxa de desemprego meio ponto acima da média dos últimos 12 meses, está ali em 0,27, a taxa de desemprego teria que subir mais em relação ao patamar atual. Esse é um indicador que a gente vai ter que ficar bem de olho, dado que a pesquisa do household está mais negativa do que a pesquisa do payroll. Jobless claims, que tem dado tom bom, que está acontecendo no mercado de trabalho, ainda não mostra um aumento nos desempregos. O que está acontecendo mais ou menos hoje no mercado de trabalho é que você não está contratando tanto, mas você também não está desempregando tanto. E a taxa de desemprego deveria subir no momento que você começar a ter os layoffs e tudo mais. E isso não está acontecendo. É o Jobless Claims, que sai semanalmente, tem dado o tom de que ali o payroll está ficando mais ou menos naquele payroll condizente com desemprego estável e não o que seria condizente com o aumento na taxa de desemprego. A inadimplência segue como uma realidade, uma alta na baixa renda, uma alta em veículos. Essa é uma preocupação com relação ao futuro da atividade econômica. O mercado de trabalho, as métricas salariais estão mostrando um pouco de menor pressão, né? A desinflação sem custos ainda da vive. Salários também vão sair na sexta-feira. Eles deveriam começar a indicar, deveriam continuar esse processo de queda até num patamar mais próximo ali entre 3,5% e não 5,5%. Então, tem 2 pontos percentuais ainda a cair na variação dos salários, para todo mundo chegar e achar que está num mundo mais normal com relação à pressão salarial. Quando a gente olha para os dados de pequenas empresas, isso de alguma forma é um antecedente do payroll. Está dizendo que as pequenas empresas não têm planejamento de contratações, não estão com dificuldade de preencher vagas no mercado de trabalho. Então, de alguma forma, está te dizendo que tem um processo de enfraquecimento de mercado de trabalho. Então, de uma forma geral, assim, olhando o mercado de trabalho, quando você vai olhar um número cheio, parece algo muito forte. Quando você vai olhar alguns pormenores, tem um processo de desaceleração em curso. A gente vai ficar bem atento para esse processo de desaceleração, dele se disseminar e se tornar uma coisa macro. E isso vai ser o decisivo para o processo decisório do Fed, tanto para quando começar o processo de corte de juros, tanto para qual vai ser a extensão desse processo de corte de juros, né? A inflação parece caminhar para a meta, janeiro, fevereiro, principalmente janeiro, sendo alguma cautela do Banco Central. Quando a gente vai olhar as métricas de 3 meses anualizado, até sair o número de abril, essas métricas vão ficar bem, bem elevadas. Então, isso de alguma forma incomoda a autoridade monetária. Você não vai iniciar um processo de corte de juros no momento que a inflação está acelerando. Acho que isso é uma coisa negativa. Então, quando chegar em maio, sair o dado de abril, te mostrar um processo de inflação não acelerando, isso talvez seja relevante para a escolha por parte do Banco Central americano. Então, por isso que você cula ali a reunião de maio e a discussão vai ser mais para junho ou julho, se tivesse processo de corte. Segue o dilema de bens e serviços, né? Serviços subjacentes ainda rodando um patamar ali acima de 5, parte de bens subjacentes rodando negativo. Então, a gente tem que ver as próximas indicações para saber como é que vai ser a dinâmica da parte de serviços, dado que a nossa perspectiva é que a parte de bens vai seguir adicionando deflação, China, esse processo de aumento de exportações de China, de uma forma geral, sendo uma realidade e seguindo, né, na exportação de deflação para o mundo todo. Os núcleos de inflação, depois daquele susto de janeiro, né, voltou um pouquinho, né, você vai olhar na parte de bem, já está na tendência, quem está acima da tendência são os serviços de housing e ex-housing, eles ainda precisam desacelerar 0,60, 0,70 cada um, para trazer a inflação de volta ali totalmente para a tendência de longo prazo, né? Então, a gente precisa ver ou a parte de bens vai acelerar a deflação, ou você precisa ver a volta um pouquinho desses serviços, seja housing ou ex-housing. As expectativas então seguem ali ligeiramente acima do 2%, né? Então, mas elas nunca foram, né? Nunca ficaram no 2%. Efetivamente, mesmo nos momentos que a inflação estava abaixo de 2%, elas não ficaram ali 2%. Então, se a gente imaginar que elas estão próximas à média delas, a gente pode dizer que eles estão no ponto normal das expectativas de inflação lá fora. Óbvio que o Banco Central preferiria que elas estivessem no objetivo dos 2%. Pela regra de Taylor, o Fed está certo em pensar em cortar. Acho que abre espaço para o Fed fazer essa discussão de junho ou julho. A Europa segue algo próximo dos Estados Unidos, né? O desemprego ali próximo do low, mas menor pressão salarial. Você olha a inflação muito mais próxima aos objetivos. Como nos Estados Unidos, você teve janeiro e fevereiro pressionados, aí quando saiu agora a inflação de março, já gerou a reversão até, inclusive, quando a gente olha frente às expectativas do Banco Central Europeu, apesar de janeiro e fevereiro um pouco mais altos, você teve uma surpresa baixista, né? Tanto no headline quanto no core. Então, isso era algo que a Lagarde tinha falado para o processo decisório de corte de juros por parte do Banco Central. Obviamente que a reunião é semana que vem, acho que eles vão. Ela falou que precisa ver algo mais com relação aos salários, né? A indicação de como é que vão se mover os salários. Então, não, a gente não espera o corte de juros na semana que vem, mas que o processo seja iniciado em junho. A situação econômica da Europa é bem mais complicada do que nos Estados Unidos, né? Se a gente olha os indicadores, principalmente os PMIs, sofrem bastante, e a inflação já está muito mais próxima à meta do que os Estados Unidos, até surpreendendo para baixo, frente às projeções do Banco Central, né? Então, e lá é a mesma coisa, serviços e bens. As expectativas também se ajustando, acho que no caso da Europa está ainda acima de qual é o ponto normal dela, mas a inflação, 12 meses voltando ali para o objetivo, a gente imagina que as expectativas de inflação vão fazer esse processo de convergência. Atividade econômica global tem uma indicação de flexibilização de curto prazo, a gente olha ali, Manufacturing PMI está dizendo que o PIB global vai dar alguma acelerada, então, comércio global, Ásia, que está problemática ali desde 2022, quando você teve o começo da desaceleração de China, uma necessidade de ajustar, grande de ajustar os estoques, parecendo que esse processo aconteceu e você tem alguma recuperação cíclica, que vai adicionar PIB aí, vai adicionar comércio global, e aí principalmente nessa parte de manufaturas e Ásia. E aí o que é interessante é que ela não está se transmitindo no caso da Europa, né? Porque você tem essa competição com China roubando market share europeu em diversas indústrias, né? Que não era realidade em períodos anteriores. Então, de alguma forma, a passada desse maior crescimento global ali na Ásia para o resto do mundo fica mais dificultado porque você tem roubo de market share de alguns produtos, principalmente na Europa. E aí a gente vai ver, bens de investimento melhorando, bens intermediários, antes era mais bens de consumo, então mais disseminada essa melhora de PMI. E na China, né, você tem uma melhora, né, de housing, de manufacturing, né, você pega ali housing transactions, de alguma forma melhorando aí na margem, né, depois de grandes preocupações, você tem estoque de casas gigantescos a serem deglutidos pela economia, que isso ainda não aconteceu, mas você, pelo menos, você tem uma recuperação cíclica, né? Tem um esforço parte do governo para fazer essa recuperação cíclica. Você tem tá observando de alguma forma alguma melhora, né? Essa atividade. Você pega manufaturas, então você tem alguma coisa de melhora cíclica de China acontecendo. Depois de todos os esforços que foram empreendidos pelo governo chinês de gerar melhor. E aí a gente vem no Brasil, né? Aí a gente encara a inflação no Brasil muito próxima ao que acontece no resto do mundo. Tem uma ajuda em bens, sejam alimentícios e duráveis. O problema está em serviços, o problema está em bens energéticos. Você olha o petróleo batendo 90 dólares, é um problema. Então, a gente espelha totalmente a realidade global, atividade também super forte, fiscal, com expansão de despesa, está gerando uma melhora no consumo, mercado de trabalho muito forte, aumentos salariais. Então, você tem um PIB aí que já está sendo revisado para cima para o ano, então, provavelmente a gente vai crescer entre 2% e 2,5%. Que é acima do potencial de crescimento doméstico, e o Banco Central começa a olhar isso e falar: olha, eu fiz um processo de corte de juros, eu estou chegando no momento de encerrá-lo. Talvez quem possa me empurrar mais para baixo é se o global fizer com que isso aconteça. Então, né, o grande risco no momento é o petróleo, a gente tem 3,2% de crescimento, bens alimentícios. Bens industriais tranquilos, serviços em 5%. A gente está bem de olho ali na Petrobras para ver se vai ter reajuste de preço ou não. E isso pode ensejar alguma revisão altista de inflação. As informações que a gente tem, elas dão conta de que a Petrobras vai segurar um pouco mais esse reajuste até que ele seja concedido por conta de popularidade de Presidente da República e tudo mais. A gente falava que teve uma pressão nos núcleos no começo do ano, que esperava que essa pressão se revertesse. Aí, quando chegasse ali em março, se reverteu, né? Já está dando a média dos núcleos ali pontualmente bem na mediana da faixa sazonal. Vamos esperar as próximas divulgações, mas a gente viu normalização do total dos núcleos. Serviços que seguem problemáticos estão até rodando um pouco abaixo do que foi no ano passado, nesse período, mas ele está ainda acima da faixa sazonal condizente com a meta. Expectativas de inflação: você tem uma redução do ano corrente, né, da atividade para inflação corrente, já saiu ali de 4,20 para 3,70. Mas quando você vai olhar os anos posteriores, eles não conseguem melhorar. Tem toda a discussão de quem vai ser qual vai ser o próximo comando do Banco Central. Você tem uma pressão inflacionária no começo do ano que gerou preocupação, e não, então você não conseguiu ter esse repasse do curto prazo melhor, né, da perspectiva do ano melhor para a inflação futura. Isso é ruim para o Banco Central. É o maior otimismo com a atividade, né, no Brasil, os PMIs super fortes aqui, seja industrial ou serviços. Esse maior otimismo, né, dos PMIs costuma significar maior crescimento, né? O crescimento chegou a ter uma projeção de 1,2, já está convergindo para cima de 2% do PIB. O desemprego muito próximo às mínimas históricas, né? É um reflexo do que acontece no resto do mundo. População ocupada segue crescendo. Você pega o próprio CAGED reacelerando em 12 meses. Isso mostra o mercado de trabalho bem resiliente. Massa de rendimentos muito firme. Então, isso, de alguma forma, alimenta consumo. Tá. Esperança fiscal, melhora na arrecadação. A gente vê despesas que, como elas se comportaram desde o ano passado. Então, de alguma forma, você precisa ter uma melhora na arrecadação para você ter um fiscal mais equilibrado. E claramente, o fiscal está empurrando o PIB. Então, é um problema do Banco Central. E aí, a gente acha, assim, se a Selic voltar assim, para 9%, né? 9%, você vai precisar do Fed Fund, né? Dado que gap entre Selic e Fed Fund nunca esteve abaixo de 4%, exceto na pandemia, com essas questões fiscais batendo, né? É difícil imaginar que a gente vai conseguir trabalhar, né, nesse gap aí de Selic e Fed Fund. Então, o Banco Central já está fazendo essa preparação, já deu a indicação de que é junho. A decisão entre 50 e 25 ali é bem mais jogada do que foram todas as decisões até o momento. Então, dizendo que, olha, tem as pressões inflacionárias, tem uma preocupação com o mercado de trabalho forte, com o PIB mais forte. Talvez eu vá optar por fazer menos juros ou ir mais devagar nos juros. Então, acho que é todo o conteúdo econômico que faz com que isso aconteça em termos de atividade de macroeconomia Brasil.
Bom, agora entrando aqui nos fundos, né? Foi um mês ruim para os fundos. O Marco perdeu 16 no mês, o Nacional fechou com 73% no mês, o Dono Absoluto perdeu 0,14 no mês, a renda fixa perdeu 36% no mês, o Nacional 75%, Previdência 25% CDI, e o Previdência, renda fixa 32% era do CDI. Passando para o próximo slide, a gente abrir aí a performance, olhando pelo macro. A gente tem errado aí, né, bastante nossa tese de início de queda de juros aí global, tá? Então, a gente está vendo uma diferenciação grande aí dos países, né? Então, você pega a Europa, você pega a Inglaterra, o próprio Canadá, mostrando que a alta de inflação ali em janeiro foi um ponto fora da curva, né? Então já voltou com a tendência forte de queda, né? Então a gente já viu aí em março, né, a inflação da Europa, né, que é sempre a primeira de divulgar, né, a França, a Alemanha, que é mais caro, não viram como todo abaixo do que o Banco Central Europeu já tinha projetado. Lá a atividade está mais fraca, né, então acho que fica mais fácil essa convergência. A gente teve o Canadá, em passando fevereiro, bem abaixo do esperado, só que os Estados Unidos, ele continua aí surpreendendo, né, na parte de criatividade, apesar do corpo em si, teve um mínimo esperado, 0,6, né, o supercorpo, o Fed Live, 0,18, né, bem mais baixo, mostrando que aquela pressão que a gente viu em serviço em janeiro foi pontual, de fato. Né, acho que a atividade ainda continua aí assustando o Fed e deixando os discursos bem voláteis. Tá? Teve a decisão do Fed, né, o Paulo falou pelo comitê, eu tinha um tom assim muito doido, né, minimizou muito a alta da inflação em janeiro e fevereiro, né, mostrou segurança aqui na convergência, que deve voltar a cair, né, convergir para dois. Não quis tirar a reunião de maio da mesa, né, bem diferente do que ele fez na reunião de janeiro, que ele tirou, né, março da mesa, no máximo, não tem chance de cair. Ele foi perguntado sobre o Maio, não quis tirar da mesa, porque tem muita coisa que acontece entre reuniões, a gente achou um tom muito doido, né? Aí, uma semana depois, já teve o Waller, né, vai rolar, que o próprio Paulo, numa outra discussão, foi um pouco mais rock também, né, sempre mostrar pressa aí para iniciar o processo de queda, que não é mais nulos, né? Como o Tom Maia mostrou, a gente tem alguns indicadores antecedentes, principalmente de pequenas empresas, mostrando que a contratação está caindo bastante, né? Pesquisas apontando que eles não tendem a manter o ritmo de contratação atual nos próximos meses, tem a correlação aí com o número agregado, o PIB como todo, então é a tendência que o mercado de trabalho siga esfriando. Tá? A gente tem visto de constantes revisões, né, dos números fortes, né, trabalho, né, para baixo, mostrando que não é uma economia tão aquecida como os números estavam mostrando, né? Não é uma economia que segue firme ainda. Acho que o consumo americano segue firme, apesar da alta de inadimplência na parte automóvel, na parte de cartão de crédito, está começando a mostrar alguns sinais que o consumo pode desacelerar para frente, mas a narrativa está mudando bastante no mercado. Né? E o momento atual é a atividade, a gente vai precisar ver o número de atividades decepcionando nos Estados Unidos, acho que principalmente na parte de emprego. A gente vai ter o prêmio sexta-feira. Teve uma prévia hoje da ADP, da parte privada, que veio um número mais forte, né, com salário pessoal ainda, mas não está tendo correlação nenhuma com o emprego. Vamos aguardar sexta-feira para ver esse número. Né, acho que o mercado americano está, né, num estresse de juros contra uma abril, 10 anos acima de 4,30, sempre acende a luz aí, né, amarela e vermelha aí pro mundo como um todo, para ativos de risco, né, então a gente pode ver salto aí, o desenvolvimento continuar. E a gente que, né, vem carregando o consumo aplicado, principalmente na Inglaterra, na Europa e no México, né, tem sofrido aí muito por tabela pelos Estados Unidos, por mais que o cenário para a Inglaterra e para a Europa está bem sólido, a inflação caindo, atividade mais fraca. Você pega o México, está com atividade mais fraca, decepcionando, né? Com a inflação ali dando linha com o esperado, mas como os Estados Unidos abrem, contaminam todo mundo. Né? Inclusive, a gente, depois do PIB, depois do FED, a gente chegou a aplicar um pouco os Estados Unidos também e vem cortando essa posição para ficar mais focado só em Inglaterra, na Europa e agora menor. No México, né, que tem a correlação muito grande com os Estados Unidos, para a gente aguentar, né, ver até onde os Estados Unidos vai estabilizar esse juro, para a gente poder voltar a aumentar a posição. A gente acha que o case durante um ano aí vai ser aplicado ainda, mas a gente tem que esperar um ponto de flexão para o americano, principalmente a atividade, acho que o mercado voltar a embarcar no ciclo de de queda, tá? Então, como a gente falou, tem sinais mostrando para frente que vai desacelerar o mercado de trabalho, principalmente para esses small business, né, das pequenas empresas. A inflação do mundo está caindo, né? Europa, Inglaterra, Canadá, a própria Ásia, você vê a Suíça caindo juros porque está com a inflação muito mais baixa. A China segue exportando deflação, está inundando o mercado global de automóveis elétricos num preço mais barato e outros produtos também. Então, olhando para frente, a gente está confiante no cenário, mas eu conheço aí que está difícil, estamos errando, né? A gente tem que estar aí menor para aguentar e poder pegar essa volta maior quando tiver uma competição. Então, acho que começar aí com a ficha internacional, continuou o meu mês ruim, né? Pedro 043 é o marco. Os fundos de renda fixa também, né? O principal foco tem sido essa parte internacional. Então, os fundos que podem operar lá fora estão focados nessa parte de renda internacional. Os fundos, né? O acumulador 4, os institucionais estão mais focados em outras operações no Brasil, que eu vou falar mais à frente. Mas a gente teve. Na Inglaterra e Europa, os juros estabilizou um pouquinho, a gente teve ganho, a gente teve perda na posição de shipping americana, que eu acho muito mais estrutural, né? Tomado 30 anos, aplicado 5 anos. Né? Acho que a dívida continua explosiva nos Estados Unidos, quer entrar, acho que o Trump ou o Biden também não vão se importar muito com essa trajetória. Acho que o americano. Vai cair o juros, né? Se não põe juros um pouquinho mais na frente, então estruturalmente a gente acha que essa curva vai chipar bastante. A gente chegou a zerar, a gente voltou para essa posição, ela andou contra aí, durante o mês, e os fundos vão aplicado aí nos Estados Unidos. A gente fez depois de um período muito revisado, de uma inflação boa, de um Fed, um Powell com um discurso mais duro. Então, essa parte dos Estados Unidos prejudicou o resultado com o dólar e do book. As moedas, teve uma perda, a gente fez um. Aproveitou a velocidade muito baixa, né, com produções de um dólar mais baixo no meio do ano. Então, a gente vai entrar no período sazonal de safra mesmo. Né, então, acho que isso, para o real valorizar, tem que ser agora. Né, então, se não conseguir valorizar até o meio do ano. Acho que vai ficar difícil para o outro dólar. Então, a gente comprou uma ponte, não performou bem, então a gente teve uma perda nesse mês. Esse mês, agora, a gente entrou e vendeu em euro, né, que tem ajudado aí no resultado aí no mês de abril. Tá? Na fixa local, a gente está com uma pequena compra de IP intermediária, que acha. A gente acha que a inflação implícita com médio prazo está muito baixa. Eu acho que tem uns componentes técnicos, né, de muita emissão de debêntures incentivada, encerramento de carteiras exclusivas, então está tendo uma troca aí de NTNB, por cerada de fundos exclusivos, ou por troca por debêntures incentivadas. Né? Então, acho que esse grosso de venda já teve. Acho que as vezes vão convergir com um patamar mais baixo. Né? Acho que o patamar até de 6% tá exagerado. Só que a gente acha que a inflação aí até o meio do ano, né, vai subir para baixo com a In Natura reverter. Tá? A In Natura está demorando a reverter, então teve muitas chuvas nesse início do ano. E a gente acha que essa parte de deflação de bens, junto com a In Natura devolvendo, né, as fumaças agrícolas estão fracas aí no mundo. Então a gente tem uma venda de inflação curta, né, conjugada com essa compra de B, não performou bem no mês também. Tá? Então acho que o resumo é esse. Então, a gente está buscando aplicado, está difícil, respeitando o mercado, estamos menor, vamos avisar aí no Brandu, né, focar nos países que a gente está com mais competição. Acho que é um trigger importante, principalmente nos Estados Unidos. Acho que vai voltar a notar a posição para pegar maior. Eu vou passar aqui para o Galindo para falar da parte de bolsa, contribuiu aí positivamente aí. No mês. É só apostar que a gente na fixa, então, com essa carteira de juros aí bem igual aí tirando os fundos, o fundo, os fundos não podem ter operação lá fora. Essa pode ter 10 anos de EB3, a gente está zerado no momento. Então, só que sua posição de B e copiando de força curta. Agora é lindo.
Bom, a parte de bolsa, acho que o que chamou mais atenção é o Brasil ficando fora da festa, né? A bolsa aqui caiu 0,70 em março, enquanto todas as outras bolsas no mundo subiram. Bolsas emergentes subiram mais de 2%, S&P 3%, e as bolsas europeias quase 4,5%, tá? No ano, a gente aqui segue sendo patinho feio, a bolsa aqui cai 5%, contra as outras bolsas emergentes já sobem mais de 2,5%, S&P 9%, e as bolsas europeias quase 12%. Tá? Então, em linhas gerais, um resumo é isso, o Brasil ficando fora da festa aí de um primeiro trimestre, né, que foi positivo para bolsas. Tá? Acho que tem diversas razões. Assim, o que chama muita atenção é o fluxo de venda de estrangeiro, tá, que já no ano já está superior a 23 bi. Tá? Acho que o Brasil ele não tem tech, né, que é um grande tema aí que flui o capital ao longo desse ano. Ele não tem fluxo, né? A saída desse de estrangeiro, como eu comentei, né? E de alguma forma os juros aqui altos, né? A parte curta aí ao redor de 10%, parte mais longa ao redor de 11%, né? Não está sendo capaz, né, de você ter fluxo de investidores locais para absorver esse fluxo de saída de estrangeiro, né? E eu acho que um pouco assim de empresas muito pesadas no índice, né? Se você olhar as commodities, o petróleo, né, subiu 18%, está subindo 18% no ano, mas o minério está caindo 30%, tá? Então você tem o peso da Vale no índice, né? É um papel bastante pesado. E a Petro, que é a grande proxy de petróleo aqui no Brasil, né, está num imbróglio particular. E que sofreu também recentemente, né? Então tira ainda mais atratividade. Tá? Acho que o índice está num esse nível de 127 mil pontos, é um nível que chama alguma atenção. A gente até tem testado um pouco de compra nesses níveis, mas sem grandes convicções, até porque se por acaso houver uma realização lá fora, eu acho que o Brasil é difícil ficar, né, se destacando, porque não tem muitas razões, tá? Mas é um nível de preço que chama atenção, tá? Acho que uma observação sobre o mercado lá fora interessante é que alguns setores que não eram tech, que foi um grande tema que prevaleceu, performaram muito bem também, né? O XLE, que é a parte de energia, já está subindo 15% no ano, os bancos lá fora já sobem mais de 10%, e tech está subindo 7%, né? Então, de alguma forma, esses outros setores, eles performaram bem ao longo desse primeiro trimestre, e meio que tiraram um pouco da underperformance que estava tendo em relação à tese de tech, tá? Acho que de bolsa é isso, assim, a gente, em termos de resultado, teve resultados positivos no setor de óleo e gás, tanto numa posição short que a gente teve ao longo do mês, como numa posição long, tá? Funcionou. A gente teve um pouco de ganho positivo numa carteira de doméstico aí que a gente carregou, que tiveram resultados, positivos, e as perdas ficaram concentradas aí no que a gente teve um pouco de proteção de S&P para proteger o net direcional, e também um pouco de perda no numas opções que a gente tinha de AWZ. E um pouco de trade tático em mercados emergentes, tá? Em termos de posição, como eu falei, a gente está com uma posição tentando buscar compra nesse nível de 127 mil pontos da bolsa aqui, mas uma posição, eu diria que pequena, e mais tática, tá? com o stop não muito distante daí definido, tá? E buscando alguns cases específicos que a gente gosta, né? Que eu acho que tem um componente micro que podem prevalecer nesse ambiente, mesmo que inóspito para a bolsa aqui, tá? A gente tem atuado, no geral, com um pouco menos de risco do que normalmente a gente atua. Parte de bolsa é isso.
Então é isso, a gente não teve perguntas, mas a gente está sempre disponível aqui, de gestão, onde você vai entrar em contato aí com o nosso RI, que a gente responde tira as dúvidas. A gente vai soltar aí a carta mensal dos próximos dias, de porta mensal, com mais detalhes aí das pessoas. Então, obrigado e até o próximo encontro mensal.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.